Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Bruno Lourenço, muito bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, ouvintes.
Bruno, aquelas pessoas que ficam incomodadas com o barulho dos ônibus e também a fumaça expelida pelos ônibus, será que podemos dizer que há uma perspectiva para os problemas dessas pessoas acabarem?
Podemos dizer sim. Acho que é uma tendência no mundo todo e agora a gente vai começar a ver aqui nas ruas do Brasil os ônibus elétricos. A gente chegou a anunciar na semana passada, né, que o Rodrigo, nosso colega Rodrigo Rezende, ele tomou o ônibus elétrico aqui em Brasília e parece que gostou bastante do que ele viu. Vamos acompanhar o Rodrigo?
Pois é, Bruno e amigos do Sinal Verde, eu tive pela primeira vez a experiência de andar num ônibus elétrico, um ônibus que vem fazendo um circuito, um trajeto aqui na Esplanada, em Brasília. Para quem está em Brasília, é um ônibus verde, né? Então, quem tiver a curiosidade, ao chegar à rodoviária, vai encontrar um ônibus verde, que é bem diferente da cor dos outros ônibus que circulam aqui pela Esplanada. Se você tiver a curiosidade de andar nesse ônibus, procure lá a linha 109, né, que faz a Esplanada, Praça dos Três Poderes, um ônibus verde. E foi uma experiência bem bacana, né? Realmente o barulho é bem menor do que um ônibus movido a diesel, portanto já é uma vantagem nessa poluição sonora que a gente vive hoje em dia, principalmente nas grandes cidades. E eu reparei, né? Até preciso andar mais vezes para confirmar, que o espaço do ônibus é diferenciado, ou seja, algumas cadeiras puderam ser acrescentadas, porque uma série de elementos de ônibus, né, eu não vou saber explicar tecnicamente, que são desnecessários, porque o ônibus é movido a eletricidade, a falta desses elementos acabou gerando mais espaço para a cadeira, um pouquinho mais de conforto para já a atribulada vida do passageiro de ônibus aqui de Brasília. Então é isso, né? Espero experimentar outras vezes o ônibus elétrico e trazer mais informações para o pessoal do Sinal Verde. Um abraço.
Pois é, então o Rodrigo Rezende tomou esse ônibus elétrico, gostou do que viu, e a gente pode perceber que tem a questão do barulho, né, que é muito mais silencioso. Ele não tem fumaça também, não produz fumaça, então para quem está em volta é muito melhor. E tem mais espaço para os passageiros por uma questão de motor-câmbio, né? Porque o ônibus elétrico, ele é o câmbio automático. Na verdade, até eu não sei qual que é esse tipo de modelo, mas normalmente o carro elétrico, a rigor, nem precisa mesmo do câmbio. O próprio motor, ele vai ali, ele consegue dar conta de atender aos giros necessários, à rotação necessária para o carro se movimentar em baixa e em alta velocidade. Então, por conta dessa combinação do motor, as placas de baterias também que precisam ficar ali na parte baixa do carro para o centro de gravidade do carro ficar baixinho. Então, o próprio carro é baixinho e sobra mais espaço. A gente já conversou aqui sobre aquela questão do motor traseiro, motor dianteiro. Acaba sobrando mais espaço para botar cadeira, para botar lugar para o passageiro ir em pé, né? E o ônibus baixinho facilita o embarque e desembarque de todo mundo. E a gente pensando nisso no lado do passageiro, para o motorista, então, deve ser o céu, né? Você não ter, sim, mais que passar marcha, não ter que aguentar o barulho, né? Porque quando é um motor dianteiro, então, que o barulho fica ali no seu ouvido, né? A gente já contou aqui também da pesquisa feita aqui em Brasília, o número é muito alto de pessoas com problemas auditivos.
Né? Porque, na verdade, um ônibus com motor dianteiro é um caminhão adaptado para levar gente, em vez de levar a carga. Aí faz ali uma meia sola para levar gente. E aí o motorista sofre, porque o motor na parte dianteira fica bem do lado do ouvido. Inclusive, Bruno, só aqui, há uma pesquisa que mostra que a quantidade de motoristas de ônibus com surdez do lado direito. Do ouvido direito é impressionante, porque é o ouvido direito que fica bem do lado do motor.
Você imagina trabalhar o dia todo com aquela barulheira no ouvido, não é? Não é fácil. Às vezes, você, quando está ali próximo ao motorista, você já sente durante aquele tempo que você faz a viagem, você imagina o motorista todo dia ficar ouvindo isso ali é um negócio complicado.
Aqui em Brasília, que ainda tem um cobrador, às vezes você entra e quando pega um ônibus desse mais velho, e às vezes você vai perguntar pro cobrador quanto que é, ou tentar conversar, você não ouve o que ele fala.
Verdade.
Então, entre o cobrador e o motorista ali, é terrível para o passageiro e para o motorista, né? Nem se fala, que fica ali o dia inteiro. Agora, tem algumas desvantagens no momento ainda, o ônibus elétrico, que ele demora para abastecer, né? A parada no posto dele demora 4 horas para ele abastecer totalmente as baterias, né? E ele totalmente abastecido dá cerca de 300 quilômetros, segundo aqui a Secretaria de Mobilidade do DF, vai ser o suficiente para operar durante o dia inteiro. Então, o dia inteiro vai andar os seus 300 quilômetros e depois à noite ele dá uma parada e fica lá carregando a bateria para o dia seguinte.
Porque a linha que está sendo usada é uma linha relativamente curta, com trajeto curto, porque tem linhas, por exemplo, do Gama, São Sebastião, Planaltina,
Santa Maria,
essas eu já fiz eu fui informado que tem ônibus que rodam 600 quilômetros por dia nessas linhas. Aí já não daria para esse ônibus elétrico.
Aí teria, e entre as desvantagens do ônibus elétrico está o custo. Um ônibus desse, segundo aqui a secretaria, custou R$1 milhão. Então ele dá, pode ser 2 vezes o preço de um ônibus convencional, até 3 vezes, dependendo da configuração. Então, e você ter um ônibus que não vai poder atender a todas as linhas, no momento, né, a tecnologia está evoluindo bastante. Então eu acredito que mais para frente a gente vai poder ter ótimas notícias. E até falando por conta disso e de outra colega agora, né, a Paula Grogba, ela escreveu um artigo para o site Congresso em Foco sobre a dependência dos combustíveis fósseis aqui no Brasil. A gente depende demais, a greve dos caminhoneiros escancarou essa dependência. O Brasil inteiro ficou naquela aflição, vai chegar ou não vai chegar combustível no posto de gasolina aqui da quadra. Então, a gente percebeu como que não é legal ficar dependente de uma matriz apenas energética, né? E ela, nesse artigo, a Paula Groba, ela botou algumas vantagens da substituição, algumas aqui que o Rodrigo já nos adiantou, né? Que é uma questão da saúde da população. Outra, a eletricidade é mais barata que o diesel, né? Ainda mais aqui em países tropicais como o Brasil, que a gente pode utilizar energia solar. No momento, esse ônibus aqui de Brasília vai ser carregado por uma tomadinha num ponto de recarga, mas a eletricidade normal que vem do sistema. Mas no futuro a gente pode pensar em estações de recarga, né, que captam energia solar, enfim, um ônibus desse que faz uma linha maior, porque se ele leva 4 horas para a carga total, mas também é verdade que em 2 horas, segundo aqui a Secretaria de Mobilidade, ele atinge 60% da capacidade, né, de carga. Então, tem algumas formas de acelerar, e talvez você consiga fazer uma pausa um pouco maior e dar conta de abastecer. E se for com energia solar, então, melhor ainda. As baterias, né, a gente tem a questão do descarte, mas acaba que os elementos da bateria são reciclados ao final da vida útil dela, né? Já a fumaça que é produzida pelo diesel, acho que só o nosso pulmão mesmo que acaba se contaminando. O ônibus elétrico, veículos elétricos, tem menor custo de manutenção. E a vida útil de um ônibus elétrico, segundo os cálculos aqui que a Paula Groba trouxe, a vida chega a ser 50% maior do que a dos ônibus a diesel. E um efeito colateral que pode vir com isso é a geração de empregos, porque novidade gera emprego, novidade traz desenvolvimento para qualquer país. Esse aqui de Brasília veio da China, mas é uma fábrica que também é uma empresa que tem uma filial aqui no Brasil, e isso essa fábrica chinesa até atende o país, o mundo inteiro, certamente eles têm que estabelecer pontos em cada território ali para fazer uma parceria, e o Brasil pode se beneficiar disso, né? Questão do meio ambiente: o ônibus elétrico reduz em cerca de 46 toneladas de gás carbônico por ano, ou seja, o plantio de 343 árvores, né? E também, além do ônibus elétrico, também posso destacar aqui a questão do ônibus movido a biodiesel B20, que é um biodiesel mais avançado, menos poluente, e que esse ônibus também significa 18 toneladas de CO2 a menos por ônibus no ano. Então, o meio ambiente agradece bastante com a eletrificação do sistema de transporte, ou pelo menos com a substituição do óleo diesel tradicional por um biodiesel mais limpo, mais avançado. Lembrando que no Canadá, eles já estão testando agora um ônibus elétrico autônomo, né? Já começaram lá a operar, a testar uma linha pequena, uma linha curta de 2 km, mas um ônibus elétrico autônomo, sem motorista. E na Noruega, na Escandinávia, de uma forma geral, os ônibus elétricos estão invadindo, estão indo com tudo. A venda de carros para a população, carros elétricos, já está ali nos 50%, e agora os governos lá, as prefeituras, estão trocando a frota, na hora de renovar, estão dando a preferência por ônibus elétricos.
Ok, tá aí. Então, em Brasília foi o primeiro ônibus elétrico, outros devem
100%
vir.
Elétrico, né?
100% elétrico.
Alguns têm híbrido em teste em Curitiba.
Perfeito. E vamos aguardar aí como essa novidade vai se estabelecer em nossas cidades. Bruno, antes de encerrar o Sinal Verde, tem bicicleta também aí na parada?
Domingo, dia 19 de agosto, é o Dia Nacional do Ciclista. Então, bora pedalar, comemorar o Dia Nacional do Ciclista, que vai ser o tema do Sinal Verde da próxima quarta.
Legal. Bruno Lourenço, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima.
Até a próxima.